Me lembro assim, ó, nas primeiras aulas de autogenias que eu passei, que o pessoal gostou muito, os meus alunos gostaram, pelo Brasil comecei a mostrar os exercícios, como é que eram, e mostrava assim, que primeiro, como localizar a pessoa num patamar. A gente localiza usualmente pela vizinhança, porque se eu perguntar diretamente para uma pessoa, o que vale a opinião dela? Ela vai, às vezes, se você perguntar para o sujeito alcoolizado se ele está em condições de dirigir um carro, o que vale a resposta dele? Alguns estão alcoolizados existencialmente, estão tão alienados de certas coisas que a própria pergunta já gera sintomas graves. Então, a maneira direta de observarmos isso é pelos exames das categorias, que vão mostrar quem são os vizinhos dessas pessoas. Ou seja, vizinhos, o que você pensa no seu dia a dia, o que você sente no seu dia a dia, o que te emociona no teu dia a dia, o que ocupa a tua existência no dia a dia. Esses são os teus vizinhos. Bem, a partir daí nós sabemos onde essa pessoa está existencialmente, qual é o patamar existencial dela. Posto isso, se eu perguntasse agora para vocês, Celeste, Wagner, Giovanni, Nádia, Maria da Conceição, Zélia, Maria Madalena, Patrícia, Eliane, Elisete, Gustavo, Isolda, Marilúcia, se vocês assim querem mudar de patamar autogênico, e vocês dissessem sim, professor, queremos, o que é uma resposta muito usual, e querem mudar para onde? Um pouquinho mais para o alto, e aí a vida será um pouco mais conceitual, vocês terão coisas muito bonitas, ou preferem uma vida um pouquinho mais densa, mecânica, no qual, por exemplo, o amor passa de posse, que é típico do nosso patamar, para propriedade, que é algo mais denso. Aí, se o marido trai a esposa, ela vai lá, pega um revólver e, bum, acaba com ele. No nosso patamar, se o marido trai a gente, o que as meninas fazem? Vão fazer terapia, tomam um Prozac, procuram um filósofo clínico, fazem uma cirurgia plástica e vão à luta. Num patamar um pouquinho melhor, não existe nada disso, porque as coisas funcionam por afinidade. E se uma pessoa, primeiro que não atrai, né? Quer dizer, a pessoa vai ou volta por afinidade, os desligamentos são conceituais, tudo é mais suave. É usual, e isso é bastante sintomático, que no nosso patamar, muitas pessoas digam, eu quero ficar um pouquinho mais alto, claro, imagina, eu quero progredir, eu quero melhorar, e acham que progredir e melhorar é olhar para o alto, para cima, quando muitas vezes não é, isso já é um próprio sintoma da pessoa. O que ela está dizendo, ela nem sabe o que ela está dizendo. E se nós tentássemos levá-la para um patamar um pouquinho melhor, existencialmente falando, isso seria aliená-la. Alguns ficariam melhor num patamar mais baixo, tendo vizinhos, pessoas belicosas, situações de intriga, de inveja, de guerra, de fofoca. Ali elas se sentiriam bem melhor, sabe, do que onde elas estão nesse momento, mas elas não sabem disso. Bem, agora vamos diretamente à questão que a Maria Madalena colocou. Muitas pessoas, quando trabalhamos essa elevação autogênica, elas têm um período muito agradável e bom e logo caem, gerando frustração, gerando sabores, tristezas, elas acabam, muitas acabam se conformando, dizendo, não tinha nada que fazer mesmo, não era, isso não funciona, isso não existe, não sei o quê. É natural. Quando você faz uma modificação autogênica, precisa necessariamente haver sustentação. E a sustentação só é adquirida hoje, estou falando, tudo isso que eu estou falando precisa ser contextualizado, datado para a nossa época, para os nossos contextos, abril de 2015, muito em breve isso será diferente, mas por hoje ainda vale, tendo como base os nossos padrões categoriais. Quando você leva, você tem que fazer sustentação. Um exemplo bem, bem singelo. Se você vai se mudar para um novo apartamento e você que tem tudo que você sonhou, o portão é digital, o seu quarto tem vista para o mar, tem floreiras e tudo mais, por mais bonito e tudo mais que seja esse apartamento, você passará por um tempo de ambientação. né? Você vai ter saudade da sua velha vitrola, dos seus antigos amigos, até da porta do armário que rangia, mas era o armário da sua avó que deu para você. A maneira de fazermos esses trânsitos é levarmos, leva aquilo do velho mundo que para você é interessante, para esse novo mundo. Leva tudo. Gostou do armário da sua avó? Leva. Gostou das roupas de cama que a sua tia lhe deu de casamento? Leva. Da cristaleira que você mandou fazer? Leva com você. Leva tudo que você quiser para esse novo mundo. E nesse novo mundo, via conversação, você verá as adequações das coisas. Logo, esse novo apartamento será familiar, você vai gostar dali. É assim que a gente faz essas transições, com segurança, com calma, com muitos ajustes. Do contrário, costuma ser traumático, não funciona. Essa ideia, se você sair aí de onde você está, pegar um mendigo lá na rua, levar para sua casa achando que está fazendo uma benfeitoria, eu não sei se está fazendo, não. Esse pode passar mais por um desrespeito a ele. Você chega atrás do mendigo para sua casa, vocês que estão fazendo o curso, Nádia, Giovanni, Patrícia, Maria, Zélia, Maria da Conceição, Celeste, vocês levam, o que acontece? Os seus filhos vão ter nojo. Vão dizer, mãe, eu não quero sentar na mesa com um homem desse, ele fede. Sabe, ai, depois olha como ele come, ai, eu não consigo comer assim desse jeito. Ou seja, você quis fazer um bem, mas você tirou o homem de um contexto e jogou num outro, não é assim. E se você disser, tá bom, vou dar banho nele, vamos cortar o cabelo, vamos cortar a barba, vamos aparar as unhas, você pode estar tirando a dignidade dele. Pode estar tirando todo o sentido de identidade que ele precisou para estar e ser o que ele é. Não é assim que se faz. Afora isso, estamos coercitivamente achando que o nosso mundo é melhor que o dele. E por que seria melhor? Sabe lá se no mundo dele ele não vê estrelas, coisa que a gente não vê? Sabe lá se dormir ao relento para ele tem toda a poesia que para nós já nem existe mais? Talvez o mundo dele é que seja mais elevado que o nosso. Mas nós, que somos maioria e estatisticamente fazemos as regras, podemos achar que o nosso patamar é melhor e muitas vezes não é. É interessante, às vezes, uma criança que tem tudo, com 12 anos, olha pelo vidro de um carro, uma criança que está na rua mendigando, fazendo malabarismo com garrafas de plástico para ganhar uns trocados e fica com pena, achando que aquele que está na rua é que é o necessitado. Não é, viu gente? Não tenho muitas ilusões sobre isso, não. Riquezas e pobrezas existenciais não estão relacionadas à quantidade de moeda, de água e de luz que você possa ter. Mas é importante para uma sociedade como a nossa que pareça que sim, que esteja sim relacionado. É assim que ela nos convence a alimentar os gonzos que fazem mover esses moinhos e essas rodas e estas engrenagens todas. Mas cada vez menos isso convence, né? Cada vez mais pessoas estão convencidas de que o mundo pode ser melhor, mas de outra maneira. Nem por isso nós vamos jogar fora tudo que fizemos até aqui. Ao contrário, eu acho que é uma opinião apenas, que a gente deve ter gratidão por tudo que foi feito, procurar melhorar as coisas, agradecer. Muitos trabalharam para que o mundo fosse como ele é hoje e essas pessoas são dignas e tudo que o mundo é merece dignidade também, né? Então, nesse sentido. Agora, claro, precisamos cuidar desses deslocamentos, tá? Esses dias conversando com uma menina, ela está passando por problemas de saúde muito graves, e ela me falou o seguinte, ela disse, olha, numa das tuas aulas tu disse que quando se a gente tem, por exemplo, um drama muito grave na vida, como um câncer, tá? Um câncer metastático, daqueles que o médico diz, olha, é muito grave e não sei se há saída não, talvez nem tenhamos que operar. Então essa menina me disse, se mudar a autogenia para um patamar bem mais alto, você disse que os vizinhos não têm como acompanhar. Nesse caso, o câncer não teria como acompanhar. É isso, é assim? Eu disse, é exatamente assim. Se o câncer é teu vizinho, ele não vai te acompanhar. Aí ela me falou, então não dá para a gente trabalhar esse tipo de coisa, nesse contexto, nesse sentido. E eu pedi a ela para olhar ao redor dela, olhar as pessoas que ela ama, as coisas que ela mais preza nesse patamar onde ela está, porque isso também não vai acompanhá-la. É uma ilusão, ok? Quando há poucos minutos eu falei, leve o guarda-roupa que você gosta, esse guarda-roupa que você gosta, que a sua avó lhe deu, as roupas que a sua tia deu, que você ama, não serão estas coisas onde, para onde elas vão. Elas serão outras coisas. Serão as mesmas, mas serão outras. Ou seja, desde a utilização, desde a significação, desde as prerrogativas internas, tudo será outro. Não há como ser o mesmo. É como se você quiser, São Pedro disser numa alegoria, tá? São Pedro disser para você, quer levar para o céu seu toca-fita, seu toca-disco, seu violão? Traga. Acha você que lá no céu seu violão será seu violão? Até pode ter a forma, tal, mas já será uma outra coisa. Até a vivência com ele será outra. É nesse sentido que eu coloquei essas questões, essas premissas, sabe, esses elementos existenciais. Quer dizer, se mudar, vai mudar tudo. Às vezes o câncer que a pessoa teve, que pode acabar com o corpo aristotélico dela, cabeça, tronco e membros, é algo que foi, é essencial, que foi importante, e que faz o término de uma caminhada conforme ela tinha que ser. Sabe, nem sempre um câncer será nosso inimigo, nem sempre uma depressão será nossa inimiga. Às vezes são os amigos, são anjos que foram mandados para encerrar uma caminhada. Mas a maneira como nós interpretamos o nosso patamar, esses elementos, eles não têm a menor chance de expressão. Um câncer é tido como um inimigo declarado e precisamos declarar guerra a ele e tudo mais. E isso é um grande engano, um deles da nossa época. Alguns cânceres são inimigos, outros são grandes dádivas, mas como explicar isso, não é? É muito improvável. Eu tenho alunos médicos, terapeutas, das mais diferentes denominações. Esses dias um aluno meu disse que usa cura quântica, uma coisa que eu nem sei direito o que é, ele me explicou por alto. Outro usa não sei o que, tal. E aí diz, ah, porque com o poder da mente a gente debela um cancro e tal, então... Mas quem disse que um cancro precisa ser debelado? E se ele é um amigo que está avisando você, chega, olha, você está escravizando o seu corpo, você que é uma pessoa que defende a democracia, que defende o crescimento existencial, está aprisionando o seu corpo. E eu vou fabricar um câncer para você parar com essa história, ou eu vou fabricar uma fibromialgia para você me dar atenção em tal área. E isso que vem é um anjo que está nos dizendo, eu estou cansado, vai parar com essa história toda ou não vai? Vai me dar atenção ou não vai? Olha, eu agora em Cuiabá dormi com o ar-condicionado ligado, estava muito cansado. E no outro dia acordei assim como estou, com a voz. O corpo fabrica muco para se defender, o corpo aristotélico e tal. Pensa que eu estou tomando antibiótico, que eu já corri para uma farmácia? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Com essa caminhada toda que eu fiz até aqui, conheço meu corpinho aristotélico, sei que como ele me informa quando eu estou cansado, quando eu passei um pouco das coisas, sabe? E o fato de eu deixar que ele mesmo se trate, quando muito eu tomo um Tilenol, ok? Como antitérmico, porque eu mudo muito de região, saio de Curitiba, 12 graus, chego lá nas Alagoas, está 42 graus, então eu uso Tilenol como antitérmico para ajudar o corpinho aristotélico. Mas sei de outras pessoas que não precisam, que fazem outras coisas e conseguem se adaptar e tudo. Cada um é de um jeito, cada um é de uma forma. Bom, vou parar a gravação. Nós temos estudado muitas coisas sobre corporeidade. Uma das coisas que nós estudamos diz respeito lá no início sobre os limites da corporeidade, que diferentemente do corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, a corporeidade, ela às vezes tem áreas e partes que nós não sabemos se são nossas ainda, se são de outros, e que isso muitas vezes sequer importa, ok? Quer dizer, é como se na sua corporeidade, esse lago ali onde a gente vê atrás da professora Giovanni ali na foto, ó, se esse lago é parte da corporeidade da professora Giovanni, será que ela sabe exatamente até onde vai? Às vezes é até onde a vista dela alcançará o lago, outras vezes será a brisa apenas que sopra do lago. Outras vezes a moldura que se forma quando o sol se põe no lago, que é parte do corpo dela, muito mais do que o próprio lago. E às vezes isso se mescla de tal forma que um veleirinho passando ali, uma escuna, também faz um pouco. Quer dizer, é muito dilemático, a gente não tem mais uma régua quando tratamos de corporeidade para dizermos isso. Bem, agora vamos aproximar da questão que a Elisete colocou. Às vezes, nós estaremos tratando, por exemplo, casais. Às vezes, uma pessoa que entrou na nossa vida, ela chega, nós nos relacionamos, amamos essa pessoa e tudo mais, e um dia as coisas não vão bem, cada um decide para um lado, e um pode imaginar que isso é métrico, é sistema decimal métrico, quer dizer, você pega uma régua e diz, bom, isso aqui é seu, isso aqui é meu, você vai, eu fico, etc e tal, e não é assim que funciona, viu, pessoal? Quando a corporeidade estiver, disser respeito a uma... Tem gente com o microfone aberto, por favor. Quando a separação disser respeito à corporeidade, nós estaremos diante de problemas como estes. Às vezes separou, mas a pessoa, a esposa, por exemplo, leva o coração do marido. O que que acham? É possível viver sem coração? Não dá. E lembrem que na corporeidade o coração pode ser, por exemplo, o bosque que havia perto da casa. Aquele bosque era onde ele respirava, aquele bosque era o combustível, a bomba, o motor que dava a ele vida. Com a separação, ela ficou com as terras na parte onde o bosque vive e ela resolve vender aquela madeira, sabe? Vender o bosque, vender, fazer algo lá, uma construção qualquer e tudo. E o homem subitamente começa a ter problemas que nunca teve, e baixa o hospital, e os médicos não sabem direito o que há com o sujeito, falência cardíaca e do débito cardíaco, e eles ficam apavorados, não é? O homem não reage a nada, não é? E pode vir a morrer, sim, ok? Quer dizer, na separação das corporeidades, a moça acabou levando o coração do sujeito, que ele precisava para viver. Olhem, isso é tão visível em alguns aspectos da clínica, sabe? Às vezes um casal se separa, a menina cai numa depressão profunda, não reage a qualquer tipo de medicação ou terapia, e só depois de um tempo, que às vezes vai um ano, dois, ela se levanta e retoma a vida dela, que se vai fazer isso. Mais tarde, quando a gente examina a historicidade, o que que a gente encontra? Corporeidade. Às vezes, na separação, o rapaz levou os pulmões dela, que ela precisava para respirar. E não adianta fazer qualquer coisa como simulacro, às vezes, ou como similitude, porque às vezes a pessoa não aceita. A corporeidade dela não aceita. Isso é mais um elemento que torna tão importante, tão urgente, em alguns casos, na clínica, a gente saber qual o desenho aproximado. Lembrem, depois vocês voltem lá as gravações que eu mandei, na primeira, segunda aula, quando a gente define os limites da corporeidade, o desenho do corpo, é muito importante. Isso não é literatura, viu, gente? É vida. E, quer dizer, aquela parte que a literatura é vida. tem partes que a literatura que não são vida. As partes em que ela se confunde com a vida, é isso que estamos tratando. É muito sério para algumas pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Há pessoas assim, ó, que se você... Isso se vê muito. Aqueles advogados que trabalham questões de herança, questão de família, eles veem muito isso. Tem muitos alunos advogados lá para o Centro-Oeste, Goiás, Goiânia, Anápolis. Vários juristas fazem curso. E quando eu trato de corporeidade, eles trazem muito essas questões. Eles dizem que é impressionante. Às vezes um filho quer ficar com uma pequena propriedade, um casebre de madeira, perto de um riacho, que não vale muita coisa, e abre mão de coisas importantes, de dinheiros importantes. De dinheiros importantes. E de pecúnios e outras coisas, aplicações substanciais em gado, em terra, para ficar com aquilo. Porque aquilo não é nem... muitas vezes se pensa, tem um valor afetivo. Não é afetivo. Às vezes a pessoa nem gosta daquilo. Ela tem para ela... Vejam como é que funciona a corporeidade. Como é que a gente sabe que isso diz respeito à corporeidade? Pela pontuação do discurso, na historicidade da pessoa, quando ela define as palavras, os termos, as expressões que arremetem à corporeidade, então a gente já sabe mais ou menos quando ela estará falando de corporeidade. Aí ela coloca que aquele casebrinho, pequeno casebre, perto de um pequeno promontório, perto de uma enseada, da lagoa, que aquilo, ela, pela descrição, nós sabemos que ela está descrevendo quase como se fosse pulmão, coração, pele, algo que para ela é fundamental e não pode ficar sem, sabe? Alguns, é impressionante o impacto que causa se ameaçarem que vão demolir aquele casebre de madeira no qual viveu a nona, onde tem ainda o fogão, a lenha. Nossa, isso é, para algumas pessoas dói fisicamente. Você vê o rosto da pessoa contrair diante de uma ameaça, algo assim. Ok? Só que às vezes isso é o corpo da outra pessoa, o corpo aristotélico da outra pessoa. Tem pessoas que se apaixonam pela química do outro, sabe? É uma coisa animal. Ela precisa do cheiro da outra pessoa, precisa do toque da outra pessoa. Precisa, é uma coisa visceral, sabe? Então imaginem quando as coisas, às vezes, você rompe por questões éticas, por questões outras, e precisa do corpo da pessoa, corpo aristotélico. Por isso temos que trabalhar essas questões no consultório, muitas e muitas vezes. Lembrem, para algumas pessoas, corporeidade é nada, tá? Nada, elas nem têm corporeidade, elas têm outras coisas. Elas nem sabem o que é isso. Você fala, a pessoa já... Ou tem uma corporeidade negativa. Eu não me lembro se eu trabalhei... Ah, não. É o tema da próxima aula nossa. Os aspectos imateriais da corporeidade. Olha, é uma aula... Uma das aulas mais lindas que nós temos aí, talvez a próxima. Os aspectos imateriais da corporeidade. Nós vamos ver termos e expressões como corporeidade negativa. É muito, muito interessante. Olhe, há muitas limitações na clínica da nossa época. E essas limitações em algumas áreas, elas são muito mais insidiosas. Por exemplo, quando nós estamos tratando aqui de corporeidade pelo elemento semiótico verbal, e muitas vezes o que a gente descreve verbalmente sobre corporeidade é muito diferente do que a corporeidade em si mesma. Isso é assim, o que, que nós vamos fazer, não é? Nós estamos, são as limitações nossas de tecnologia, de estudo e tudo mais. Olhem para vocês terem uma ideia de como será estudada a corporeidade em alguns poucos anos, em um futuro próximo. Nós poderemos ligar o nosso sistema nervoso a softwares de computador. Então, por exemplo, um pássaro em voo, nós vamos poder ter a experiência do pássaro em voo, a experiência inversiva do pássaro em voo. Nós estaremos voando. Olha que bonito que será o estudo da corporeidade. E a pesquisa da corporeidade será muito interessante. Eu pedi para a Renata. Ai, meu Deus. Assim, Quer dizer, isso é um aspecto próximo que nós teremos nos nossos trabalhos, nos nossos estudos. Nem se compara com a profundidade, com tudo que a gente terá então, ok? Vocês façam uma ideia, né, de como será. Mas por agora nós temos essa limitação. Então muitas vezes a própria explicação que é dada aqui sobre corporeidade faz afastar o aluno dessa corporeidade, gera equivocidades. Por isso é importante que vocês considerem tudo que nós estudamos até aqui. Desde o início do curso até agora, todas as derivações, tá? Outra coisa importante, para algumas pessoas, não precisam se assustar com isso que o professor vai dizer, ele explica para vocês, tá? Para algumas pessoas, as palavras, não a ideia que move as palavras que surgem para expressar ideias, elas possuem uma corporeidade. Para algumas pessoas, a palavra tem corpo, o signo verbal, o verbo proferido em som tem corpo. E aí nós temos que ter muitos elementos de cuidados e aproximação. Tem pessoas que às vezes você fala algo sobre o que ela disse e fere a pessoa. Você, nossa, mas eu estava elogiando, mas é a maneira como você tocou, por assim dizer, a palavra em voz que ela disse, o som que saiu dela, e ela não se magoou com o pensamento que originou o som, mas pela maneira como nós tocamos o som que sai e que expressa a palavra. Como eu vou saber disso, hein, gente? Como é que a gente sabe disso no consultório? Há muitos indícios, desde a maneira como ela se refere ao som, até o trato do som. Quando você vai enraiza isso, você fica sabendo que não é o pensamento que ela disse, mas é o som como foi tocado. Deixa eu dar um exemplo bem básico, bem concreto aqui para você, tá? Você está falando com uma pessoa, e aí ela diz, ó, eu vou cantar para você aquela musiquinha que eu aprendi quando eu morava lá na colônia, que a minha avó, é tão bonita a música, eu vou cantar para você. Aí ela começa a cantar no dialeto italiano. E canta lá, diz, tá bom, tá, já ouvi, então, deixa, não precisa cantar toda a música. E você nota que a pessoa ficou magoada. Quando você enraiza, você pensa, ela ficou magoada porque eu interrompi a ideia dela. Ela queria contar o som, cantar a música e tudo. E você descobre que não, que o que magoou foi essa cassação, essa cessação do som. Do som em si, sabe? Ela fica assim, nossa, que brutal isso de cortar em pleno voo uma nota musical. Isso é horrível, sabe? A voz fica presa na garganta. A voz, não a ideia, tá? Para alguns, a palavra sonora tem corpo. É parte da corporeidade da pessoa. Para outros não é, não é nada, pode cortar. Ela se magoa pelo pensamento que você criticou. É outra história. Estão vendo como para cada pessoa isso é diferente? E precisamos estudar. É nesse sentido que o elemento iconográfico, o ícone que aponta tal, a letra A, quer dizer som A, há muitas discrepâncias aqui. E que a gente não sabe, nós não somos adivinhos, não somos magos, nós não sabemos. A maneira de descobrirmos isso é via historicidade. Quando isso é forte, é determinante para a pessoa, vocês já sabem, cuidado, porque quando ela proferir voz, é corpo, é como, sabe, você está interagindo com a voz dela, você está tocando no corpo da pessoa, e aí é de tudo. Ela pode usar a voz para agredir, ela pode usar a voz para acarinhar, ela pode usar a voz para 10 mil coisas, a gente nem sabe o que pode acontecer aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês. Essa aula será editada. Eu vou mandar para vocês depois poderem estudar. É muito importante, pessoal, que de vez em quando a gente dê uma parada e converse. Amanhã no curso de Razão e Emoção vou fazer a mesma coisa, tarde e à noite, submodos, a mesma coisa. porque está assim no ritmo febril, estou despejando conteúdos, vocês ficam encantados, eufóricos, mas temos que ter essas tomadas para digerir esses conteúdos, para aprofundar, tá bom? De vez em quando a gente vai fazer isso, então. O filme, nós vamos conversar no início da nossa próxima aula, o filme, tá?